Agora são 10 horas e 34 minutos, terça-feira, 6 de junho de 2023, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Polícia conclui inquérito sobre a morte de Maria Cecília, menina de 4 anos assassinada em Terra Rica. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. O pai de Maria Cecília, Nadiro Silva de Souza, de 26 anos, foi indiciado por homicídio qualificado, por feminicídio, motivo torpe, asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima. Além disso, há os agravantes por ele ser pai da vítima e também por ela ser menor de 14 anos. Ainda de acordo com o inquérito, ele foi indiciado também por ocultação de cadáver e fraude processual, por ter forjado o próprio suicídio, induzindo os policiais ao erro. Isso porque a Polícia Civil sustentou a tese de que Nadir estava morto por quase 2 semanas de investigações, baseada nos pertences, né, que foram encontrados dele nas margens do rio onde o corpo da menina foi encontrado. 13 dias após o crime, Nadir se entregou à polícia e se manteve em silêncio durante o depoimento. Segundo o inquérito, a menina foi morta pelo próprio pai no segundo dia em que o pai pegou a filha para passar algumas horas depois de um acordo judicial com a mãe da criança. No dia seguinte, o corpo de Maria Cecília foi encontrado no rio. O laudo pericial indicou que ela foi morta por asfixia antes de ter o corpo jogado na água. Nadiro enviou mensagens à mãe da criança dizendo que havia matado a menina. O inquérito, segundo a polícia, foi encaminhado ao judiciário. Apesar disso, as investigações continuam para saber se ele teve ajuda para cometer o crime e para se manter escondido após o assassinato da menina. Nadiro permanece preso. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. A busca por Nadiro, que durou aí 2 semanas, e aí ele foi encontrado, na verdade se apresentou, tentou forjar a sua morte por afogamento, induziu a polícia ao erro e agora é concluído, portanto, o inquérito. É ele que é o principal suspeito, segundo a polícia, foi ele quem tirou a vida da Maria Cecília, filhinha dele de 4 anos. Bom, investigação do GAECO faz busca na Câmara de Ponta Grossa e determina o afastamento de um vereador. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes desta investigação, buscas cumpridas também em outros municípios aqui do estado. Tailan, muito bom dia.
Bom dia, Lucia e aos ouvintes. O gabinete do vereador Celso Ciaslac, do PRTB, na Câmara Municipal aqui de Ponta Grossa, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã de hoje. A terceira vara criminal aqui de Ponta Grossa também determinou o afastamento do mandato do parlamentar. As investigações são conduzidas pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e apuram a existência de uma organização criminosa composta por agentes políticos, servidores públicos e empresários voltada à prática dos crimes de fraude a licitações, tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Ponta Grossa, Palmeira, Lapa, Curitiba, Guaratuba e Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. Essa operação foi batizada de Pacto. Conforme o GAECO, as apurações começaram em novembro do ano passado, quando um vereador aqui de Ponta Grossa, então relator de uma comissão parlamentar de inquérito que investigava a saúde, denunciou que outro parlamentar tinha oferecido vantagem indevida para modificar pontos do relatório final dessa CPI. A suspeita era da existência de um esquema de propina envolvendo licitações para compra de livros por diversas prefeituras e câmaras municipais, inclusive nos estados de Santa Catarina e São Paulo. O GAECO confirmou a existência de um esquema de propina e direcionamento de licitações nas áreas de shows e eventos, de contratação de empresas para projeto de recuperação tributária e de compra de livros. O coordenador do núcleo do GAECO aqui de Ponta Grossa, o promotor Antônio Juliano Souza Albanês, falou sobre essa operação.
Essa investigação tem como foco uma organização criminosa formada por agentes políticos, servidores públicos e empresários e voltada à prática dos crimes de fraude a licitações, tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro em municípios do Paraná e dos estados de Santa Catarina e de São Paulo. As investigações do GAECO iniciaram-se em novembro de 2022 a partir de declarações de um vereador de Ponta Grossa, então relator de uma comissão parlamentar de inquérito que investigava o sistema de saúde no município, noticiando que outro parlamentar teria lhe oferecido vantagem indevida para modificar pontos do relatório final da CPI, assim como mencionando a possível existência de um esquema de propina envolvendo licitações para a compra de livros por prefeituras e câmaras municipais. As ordens de busca e apreensão foram expedidas pela Terceira Vara Criminal de Ponta Grossa, que também determinou o afastamento do vereador de seu mandato e o afastamento da função pública de um servidor municipal, até o encerramento das investigações.
Essas ordens de busca e apreensão foram expedidas pela Terceira Vara Criminal aqui de Ponta Grossa e, além do afastamento do vereador, também pediu o afastamento de um servidor municipal. Foram apreendidos durante essa operação nesses 19 mandados, telefones celulares, documentos, veículos de luxo, obras de arte e dinheiro em espécie. E houve uma prisão em flagrante por porte irregular de arma de fogo de uso restrito. Ainda nesta manhã, a Câmara Municipal de Ponta Grossa deve se manifestar por meio de nota e às 11 da manhã também vai ter uma coletiva de imprensa aqui em Ponta Grossa com o GAECO, do Ministério Público, para explicar essa operação. A CBN tenta contato também com o vereador que foi alvo da operação, Luciano.
Muito obrigado, Tailan, pelas suas informações. E por falar em GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado denunciou por concussão e por falsidade ideológica policiais militares que teriam exigido R$10 mil em propina para não prender um suspeito de tráfico de drogas em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lucian. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, aqui de Londrina, apresentou essa denúncia contra 4 policiais militares que em outubro de 2021 teriam exigido R$10 mil em propina e uma arma de fogo para não prender um suspeito de tráfico de drogas aqui na cidade. Os agentes foram denunciados por concussão, peculato, que é quando o servidor público se aproveita do cargo que ocupa para obter vantagem indevida, violação de domicílio e falsidade ideológica. Os denunciados integravam as equipes da chamada ROTAM, Rondas Ostensivas Tática Metropolitana, e atualmente eles continuam trabalhando, mas não no referido grupo. A denúncia apresentada pelo Ministério Público vai tramitar na vara da Auditoria da Justiça Militar. O caso veio à tona em dezembro do ano passado, quando o GAECO deflagrou uma operação para cumprir mandados expedidos pela Justiça Militar nas casas de suspeitos e também na sede da ROTAM. As equipes apreenderam dinheiro sem procedência, celulares nas residências dos policiais. Já na sede da ROTAM foram encontradas diversas armas de fogo, entre elas uma submetralhadora de fabricação caseira, munições, inclusive um fuzil, porções de maconha, cocaína e crack, material usado para embalar e pesar as drogas. Todo o material ilícito estava escondido no pelotão, em cima do telhado e até dentro do relógio de luz. Em relação à denúncia já apresentada, o GAECO descreve o pedido pelo pagamento de propina, que não chegou a ser efetuado porque eles foram atender uma outra ocorrência. A subtração de R$110 mil em dinheiro de uma outra vítima que estava no local da abordagem. Na denúncia, o GAECO agora pede que os policiais devolvam o dinheiro subtraído na abordagem, e o comando da PM diz que recebeu com naturalidade essa denúncia. A corporação confirmou ainda que, apesar das acusações, os agentes continuam trabalhando normalmente, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Por enquanto, né, continuam trabalhando normalmente aí os policiais. Vamos ver com o decorrer dessa investigação. Olha, os advogados que defendem o juiz Eduardo Apio, afastado dos processos da Lava Jato na 13ª Vara Federal aqui da capital, apresentaram um laudo para a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que indica que não há certeza se o magistrado é quem aparece em uma gravação de telefone na qual teria tentado intimidar o filho de um desembargador e sócio do ex-juiz e senador Sérgio Moro. Portanto, os advogados dizem que a voz não era dele. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucian. Pois é, o grupo de advogados que defende o juiz Eduardo Appio, afastado da vara que cuida dos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, apresentou nesta segunda-feira um pedido questionando o laudo apresentado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, que apontava a possibilidade de ser dele a voz que ligou para o filho do desembargador Marcelo Malucelli em abril. No documento, assinado pelo professor Pablo Arantes, coordenador do Laboratório de Fonética da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, o número de possibilidade de que a voz da gravação seja ou não de Appio é de zero, numa escala que vai de -4 a 4. No laudo apresentado pela Polícia Federal, na decisão do TRF4, o número era de -3, quase certeza. O magistrado foi afastado do cargo em 22 de maio por suspeita de ter ligado, se passando por um servidor da Justiça Federal, para o filho do então relator dos processos da Lava Jato, o Marcelo Malucelli. O filho dele, João Malucelli, é sócio do ex-juiz e senador Sérgio Moro, do União Brasil. Depois da ligação, o desembargador pediu para deixar a relatoria e denunciou o Eduardo Appio por supostamente ser o autor desse telefonema, onde tentava informações de maneira indevida. Em decisão do TRF4, Appio foi afastado do cargo. Por outro lado, o juiz pediu para que o CNJ investigasse a conduta do tribunal que o julgou. O conselho decidiu realizar, na semana passada, uma auditoria tanto na sede do tribunal que o afastou do cargo, quanto na vara que cuida da Operação Lava Jato. O objetivo, até então, era verificar se havia alguma irregularidade na conduta dos magistrados. Dentre os locais que passaram por investigação está o gabinete do próprio desembargador Marcelo Malucelli. Na segunda-feira da semana passada, a Appio entrou com pedido para que o CNJ investigasse ainda a conduta dos magistrados que atuaram em seu afastamento. Para a defesa dele, houve parcialidade na decisão. Os advogados questionam o fato, por exemplo, dele não ter sido ouvido antes de ter sido retirado da função. O juiz acabou sendo substituído por Gabriela Hart, que cuidou de processos da Operação Lava Jato em outras duas oportunidades. Porém, ela pediu para sair do cargo para assumir funções como magistrada no estado de Santa Catarina. Para a auditoria, foram solicitados documentos, sigilosos ou não, da vara que cuida da Operação Lava Jato e da 8ª turma do TRF4. Então aí, o pedido agora, desta vez, não é nem com relação à postura dos magistrados que julgaram Eduardo Appio, mas sim com relação ao laudo apresentado pela Polícia Federal, que confirmava que a voz era dele. Para o perito da Universidade Federal de São Carlos, a voz não é o contrário, não seria de Eduardo Appio. Lucian.
Obrigado, Bruno, pelas informações, né? Então, um perito diz uma coisa, outro diz outra, e agora tudo isso vai para análise dentro deste processo todo que acabou afastando o juiz Eduardo Appio da frente dos processos ali da Lava Jato, né? Na 13ª Vara Federal da capital paranaense. Cascavel deve aumentar o perímetro urbano em 55%. A Câmara de Vereadores aprovou ontem, em primeira discussão, o projeto que altera o plano diretor do município. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Lucian. Com 18 votos favoráveis e apenas 2 contrários, a Câmara de Vereadores de Cascavel aprovou na sessão de ontem, em primeira votação, como você dizia, o projeto do Poder Executivo que altera o plano diretor e aumenta o perímetro urbano do município dos atuais 110 quilômetros quadrados para 171 quilômetros quadrados. Um aumento, portanto, em torno de 55%. O projeto, Luciano, prevê que a cidade deve crescer de maneira mais acentuada nas margens da 277, em direção a Santa Teresa do Oeste até a rodovia 163 e na região do Autódromo Gilmar Belks. Emendas foram protocoladas ainda ontem, no final da tarde, que serão apreciadas e votadas na sessão de hoje. O novo plano diretor está sendo elaborado atendendo exigência da Constituição Federal, que alcança todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. Cascavel tem 350 mil habitantes e proporcionalmente é uma das cidades que mais crescem no Brasil. Luciano.
Obrigado. Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações. E com elas nós encerramos o CBN Paraná desta terça 6 do 6, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.